Alô, alô?
Estamos de volta! É nós aqui. Queridos amigos, então vamos a mais uma roda de conversa. Agora, deixa eu explicar um pouco a dinâmica da roda de conversa. Cadê a tua colega de roda? Éteu. Bom, a roda de conversa, ela tem que se organizar de tal maneira que as pessoas realmente conversem. Então, não é propriamente uma palestra. Embora as pessoas que estejam participando tenham total liberdade de apresentar como quiserem as suas apresentações. Um momentinho, por favor. Bom, desculpem. Então é o seguinte: nós vamos fazer uma pequena reorganização aqui para que a roda de conversa seja mais efetiva. Então, eu vou pedir ao Júlio e a Carla para pegar essa fileira em que a Bia está sentada e virar ela ao contrário. Vai ser como se fossem três cadeiras, quatro cadeiras que tem ali, eu acho, né? E pedir à Bia que viesse para esse lado. Você poderia ser? Tá. Bem, fica aqui, fica desse lado, Bia, porque essas cadeiras, elas vão ser utilizadas basicamente para formar, então, desculpe. Caramba, me engasguei. Essas cadeiras vão ser utilizadas para fazer a roda de conversa. Bom, como é que funciona uma roda de conversa? É muito simples. Nessa roda vão existir duas pessoas que vão coordenar, que são a professora Carla e a professora Ethel. Elas vão estar continuamente sentadas, e elas não vão se levantar, porque elas são, digamos assim, as mestras, ou as coordenadoras, ou as diretoras, ou as especiais, o nome que você quiser dar. Né? São as privilegiadas da roda de conversa, tá? Então, as responsáveis. Então, como é que funciona a coisa? Elas falam brevemente, e depois que elas falarem brevemente, qualquer pessoa se levanta e senta do lado delas. Não pode falar de onde está. Tem que ir lá. Aqui temos as pessoas para ajudar a ir lá, e você vai falar com toda a pompa e circunstância. Você vai falar, vai dar seu recado, como se você fosse uma palestrante. Só que, como você não é responsável pela roda, você vai falar e vai retornar ao seu lugar. Pode ser assim? Essa é uma dinâmica simples, tá? A gente está aqui para ajudar, né? Temos a Solange também, que está aqui, que é também do nosso staff do NCE, e que, se alguém quiser participar, quer dar um pitaco na roda, ah, eu sou cego, levanta a mão. Se você não é cego, vai direto. Não precisa levantar a mão, simplesmente senta lá do lado, e em algum momento a sua vez vai ser dada. Tá ok? Então é isso aí. Eu queria brevemente, então, começar a roda. Roda de conversa não precisa de apresentação. Vai direto no assunto. Então, começamos com Ethel ou Carla. Quem quer começar? Então, se você não lembra o tema, você não vai começar.
É negócio de alfabetização, né? Mas como é que começa? Como é que estava escrito, Antônio? Bom, gente, bom dia para todos e todas. Espera aí que eu vou ter que me mudar. O microfone não chega. É o cabeção com dois blocos, né? Fundamental, né, isso, cara? Fundamental fica contigo. O seu é infantil também? Oi, Bia. Gente, olha só. Para falar de alfabetização de criança cega com o uso do DOSVOX, eu não tenho essa experiência vivenciada. Porque quando eu alfabetizava, não tinha ainda o DOSVOX. Não quer dizer que eu sou velha, é que não. O DOSVOX é que foi tarde, que veio tarde. Não é isso, Vitor? Bom, mas aí eu posso dar minha opinião como profissional dessa área de experiência de alfabetização. Todos aqui são professores. O que nós temos aqui na plateia?
É mista. Tem de todo um
pouco.
Tem alunos, tem professores, tem usuários, tem interessados.
Tem cegos e não cegos?
Tem cegos e não cegos.
Tá, então vamos lá, gente, olha só. Alfabetizar uma criança cega não é nem um pouco parecido com alfabetizar uma criança que enxerga. Primeiro, você tem um prazo inicial de 2 anos, que eu chamo de período preparatório, que é, eu chamo não, nós, que você ensina a questão de orientação espacial. Que para uma criança cega, o básico é ter domínio dela no espaço, quer dizer, o esquema corporal. Ela tem que saber, né, que ela, para passar por uma mesa, de repente, ela é baixinha, ela tem que se abaixar mais, que ela não vai atravessar a mesa em pé. Então, nós damos todo. Isso é um trabalho que demora 2 anos, mais ou menos. E até quando você já chega no final desse trabalho, você já está trabalhando com a orientação espacial em formato de retângulo, quer dizer, da cela Braille, com 6 pontinhos. Só que eu não estou falando ainda nem de Braille nem de pontinhos, eu estou com objetos. Trabalhando numa placa imantada ou numa placa de isopor, prendendo tudo com tachinhas. Porque sendo o professor cego e a criança cega, a gente tem que ter a preocupação de não deixar as coisas caírem no chão. Então, a gente tem que fazer sempre coisas que ficam fixas. Aí eu faço um ditado, coloca o círculo no canto superior esquerdo, localiza o triângulo no canto superior, inferior direito, no meio, e assim vai. Bom, até que a gente chega na reglete, que infelizmente no Brasil a gente ainda não pode chegar na máquina Perkins em todo mundo. Agora, eu estou falando alfabetizando em Braille. Porque, na minha opinião, se você não der o Braille, você não está alfabetizando. Que ninguém é capaz de se alfabetizar sem ter a condição de ler e escrever. Então, a leitura tátil é fundamental para que ela conheça as letras e, como se diz, gente, negócio de ortografia. Agora, DOSVOX. Onde é que entra o DOSVOX aí? Entra com um grande aliado, um grande incentivador dessa alfabetização monótona. Você começa a teclar no computador as letrinhas, aquele joguinho de letrinha que fala, né? Tem uma série de jogos que eu não conheço mais, mas eu sei que tem. Então, você vai associando a leitura auditiva com a leitura tátil. Mas não se esqueçam que a tátil é fundamental. Agora, o computador entra, como eu disse, como um grande apoio, um grande recurso para estimular. Na minha opinião, assim também poderia ser até a terceira, até o final da segunda série, quando essa criança já deverá estar devidamente alfabetizada, lendo e escrevendo na reglete e, de repente, com o computador, e usando também o Soroban, que é o nosso método de trabalhar cálculos, né? Depois que ela está devidamente preparada, né, com essas ferramentas, eu já estou falando em outra coisa. Eu estou pensando em educação integrada, de repente. Aí eu ia dizer que você já pode levar essa criança tranquilamente para uma escola comum. Porque eu ainda sou das antigas e eu não sou favorável a colocar uma criança cega, pequenininha, numa escola comum para que ela seja alfabetizada nessa escola, nesse sistema atual, que é com apoio das... Como se chamam, né, essas pessoas? Não, tem... Mediadores. E os mediadores, até onde eu conheço, não sabem Braille. Tanto é que vão a minha... Hã? Não é isso, Vitor? Eu fiquei com medo de afirmar, mas é isso. Então, como é que você vai alfabetizar uma criança cega se você não tem o domínio do Braille? Porque eu, inclusive, vou mais longe. Aí eu vou ser preconceituosa. Eu gosto que o alfabetizador de uma criança cega seja um professor cego. Por quê? Esse professor
vai ter a noção da dificuldade dos pontos e da direção dos pontos. Então, no, na minha época, eu criei a minha ordem de alfabetização. Eu não alfabetizava igual a cartilha do colégio mandava. Eu primeiro trabalhava os pontos das bordas do retângulo, das esquinas do retângulo. Depois de muito trabalhar esses quatro pontos, eu entrava com o meio, que é muito difícil. Só que uma vez, gente, para terminar aqui essa primeira parte, que eu quero abrir para vocês, eu recebi uma criança fanática pelo Zico, do jogador do Flamengo, né? E cismou que queria aprender a letra Z. Aí você já viu, né, Vitor? Para quem enxerga, eu vou desenhar aqui no espaço como seria a letra Z, como é a letra Z em braille. Vamos imaginar aqui um retângulo. Deu para imaginar assim? Então, aqui em cima, o ponto da esquerda lá em cima, o ponto de baixo da esquerda, são dois pontos, e daqui da direita, o do meio e o de baixo. Então, faz assim. É uma das últimas letras a serem apresentadas. Mas o garoto bateu firme que queria escrever Zico. E através de Zico nós fizemos um excelente trabalho. Quer dizer, você tem que seguir também... Hã? É, né? Bom, eu não sigo muito esses homens, não. Eu sigo a minha cabeça. É, você tem que respeitar também o desejo da criança. Se ela não estiver interessada, ela não vai. Então você tem que respeitar. Bom, gente, eu acho que eu já dei uma aberturinha, né? Carla, entra o público. Como é que funciona a roda? Alguém quer falar? Quer complementar? Quer perguntar? Gente, isso é uma roda. Eu aprendi que isso é uma roda. E roda tem que rodar. Pois é, né? Não, Fabrício, é... Ah, mas logo o Vitor, pô. Vem, Vitor, vem. É, nós temos algo em comum, né? Nós temos alguma coisa em comum. Tá cheiroso, hein?
Muito obrigado.
De nada. Tá com esposa, sem esposa? Ah, tá. Não. Bom, cego tem que saber, né, gente? Tá na pista? Você tá na, ele tá na pista. Vambora, gente. Microfone aqui.
Me empresta aí, só um pouquinho. Gente, olha, até eu falo uma coisa muito importante em relação a não prescindir do braille. Braille realmente é essencial, embora a computação tenha que ser realmente aliada mesmo, né? Agora, quanto a essa questão da inclusão que tanto se discute, por que que a gente... pensa que uma criança, ainda pequenininha, não deve ir para junto de crianças numa escola universal, digamos assim, tá? Porque se for a única, vocês sabem que a criança de modo geral é cruel, né? A criança é meio cruel. Quando uma criança, dentro de um processo de socialização, ela requisita da criança cega que brinque todo tipo de brincadeira e ela não participa, nunca mais ela vai ser chamada para nada. Então, se houver, por exemplo, chegar algum momento em que essa criança fracasse em alguma coisa, não tem o seu semelhante como paradigma. Um parâmetro, inclusive, né? No caso, parâmetro. Então, se ela fracassar em alguma coisa, ela vai dizer assim, ah, meu Deus, não tem jeito não, vou fazer. Dentro de uma escola, de uma comunidade, em que haja outra criança cega, que consiga fazer aquilo que aquela anteriormente não fez, aquela se sente animada, assim, não, se ele fez, eu tenho que fazer também, né? Então, em determinado momento, é bom que os semelhantes estejam juntos, para poder servir de parâmetro. Isso é uma observação quanto a essa discussão da inclusão, não sei o que e tal. Que, agora, quanto ao uso do computador, tem pessoas que defendem que o computador deve ser usado desde o início. Até mesmo bengala, por exemplo. Tem gente que defende que a bengala seja usada logo dos 4 anos, 5 anos, sei lá. Sei. Mas a questão é que você tem, para esse caso, tem que começar mesmo pelo Braille. E uma coisa muito importante, além de você saber a questão da ortografia, tem outro fator importantíssimo, que é a questão do desenvolvimento neuromotor, né? Você tem o desenvolvimento do neuromotor, é muito importante como um fator, né? Para você desenvolver. O Braille aí serve de estímulo para isso. Então, nesse aspecto, sim, né? Agora, no ensino fundamental, sim. A criança cega deve realmente se desenvolver na computação. O DOSVOX é muito importante para isso. E é importante que a escola, chamada especializada, né, como o IBC e tudo mais, dê importância a isso. E nem sempre estão dando. Eu acho que nem sempre está havendo aquilo que é necessário dentro das escolas, a chamada educação informática educativa, né? A informática educativa nem sempre é estimulada dentro dessas escolas comuns. E escolas especiais também está havendo esse problema. Nós lá no IBC estamos com um problema sério, porque a gente não tem tido o apoio suficiente para que essas crianças tenham acesso às brincadeirinhas e tal, nem sempre. É um processo muito complicado que a gente precisa resolver, aprender a resolver. Eu realmente não tenho muito mais o que fazer, porque estou saindo. No ano que vem devo sair. Mas outros farão, não somente eu. Outros se encarregarão disso futuramente.
Cara, deixa ele descansar. Ele tá velho. Viu? Viu?
Não, eu não vou descansar, não. Eu tô preparando minha cama pra deitar.
Bom, olha só, gente. Do que o Vitor falou, eu queria pegar dois pontos. Quando ele falou da necessidade da criança cega ter um parâmetro, né? Uma outra pessoa para ver como é que a coisa pode funcionar. A
questão de autoestima, né?
Eu já tenho também uma opinião bem grande sobre isso, esqueci de falar. Eu acho que não basta uma criança, eu acho que tem que ter uma convivência no grupo.
Também.
Porque eu trabalhei em educação e em reabilitação. Na sessão que eu trabalhava de reabilitação, nós criamos uma sala de convivência. Então, todos os reabilitandos frequentavam aquela sala com objetivos diferentes. Ou de fazer um artesanato, ou de ler um livro, ou de não sei o quê. Mas o importante é trocar experiências. Um ensina o outro. É muito importante. Eu troco muita informação com as minhas amigas mulheres cegas. Elas me dão dicas, eu dou dicas para elas. Eu acho que todos nós fazemos isso, é normal. Então, na fase da educação, a gente tem que promover esse tipo de encontro. Agora, DOSVOX. A gente, já na fase fundamental, o DOSVOX vem também, na minha opinião, com outro aspecto muito positivo, de integrar essa criança com o professor e com a turma. Porque tudo que essa criança estiver fazendo com o teclado do DOSVOX, do computador, quem enxerga vai estar vendo. Então, eles podem interagir. E, além disso, o professor de sala comum não precisa saber dominar o Braille como eu e o Vitor. Ele tem no computador, no DOSVOX, um programinha que todos devem conhecer chamado Braille Fácil. E, através do Braille Fácil, ele imprime nas impressoras Braille, que hoje em dia costuma já ter nas escolas, tudo que for necessário para essa criança. Então, o DOSVOX não é só um adorno, um apoio, não. É fundamental a partir de determinado momento. Por isso que é bom você começar na alfabetização associando a alfabetização oral com a tátil. Bom,
Você agora, né, Carlos?
Alguém quer falar? Momento.
Tá.
Seu nome e de onde você é, por favor?
Meu nome é Ana Paula, boa tarde. Eu sou diretora, gestora de uma escola municipal, município de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Município muito pobre, muito carente. Sou professora há 25 anos e estou na gestão há 2 anos. Essa parte da já fiz o Braille também com a Ida Guerreiro. Né? Não sei se todos conhecem, é aqui do Rio também, São João de Meriti, mas existem muitas, a gente fala, quando a gente fala da educação integrada, né, do programa Mais Educação, por exemplo, que foi uma indução da ampliação desse tempo do aluno na escola, a gente fala de um estudo completo, né, de um professor de educação física formado para adaptar, fazer serviços adaptáveis para alunos especiais, para alunos cegos. A gente fala de uma sala de recursos que funcione verdadeiramente, né, que a gente recebeu agora, já tem algum tempo, do Ministério do MEC, do FNDE, o material completo da sala de recursos tipo 2, impressora Braille, computadores, né, todos os materiais nós recebemos, o município, acho que o Brasil inteiro recebeu, e a gente vê esse sucateamento desse material por professores, profissionais que pegam profissionais P2, que a gente chama, né, professores de primeiro ou quinto ano de escolaridade, sem nenhuma formação, nem experiência, ou cortar para o final de carreira, joga lá na sala de recursos. Né? Então, esses alunos não são verdadeiramente incluídos por falta de recurso humano e formação adequada, porque, assim, falta professor, falta tudo na escola onde eu trabalho, no município onde eu trabalho. Né? Então, principalmente, a formação adequada dos professores. Graças a Deus, eu fui presenteada com a Verônica, que é uma professora de sala de recursos que tem formação, procura tecnicista, procura estar sempre se atualizando, mas eu, no meu ponto de vista bem pequenininho no Braille, eu vejo isso. É um conjunto de coisas que fazem. A questão da lateralidade, da coordenação motora, ser trabalhada com professor de educação física, com especialização na área, já seria uma grande ajuda. Juntando com o Braille, juntando com o Desvox, seria, e com professores com formação, seria um sonho para a minha escola. Né? Por enquanto, a gente tem uma sala adequada, os parâmetros adequados, e uma professora formada, excelente e dedicada, porque eu acho que acima da formação a gente tem que ter amor. Não adianta você ser doutorado, ter mestrado, ter esse PhD, se você não tiver amor nessa área, principalmente nessa área. Né? Olhar para o outro de uma forma diferente. Olhar para o outro e ver a real necessidade dele. Então, assim, o que falta, o que me entristece é ter tantas ferramentas como o Desvox, como o Braille, como professor especialista de educação física, que pode dar essa noção de lateralidade, coordenação motora, tudo isso. Funcionaria muito bem no processo de alfabetização. E a gente vê isso sucateado em alguns municípios por falta de formação de professores. Essa é a minha questão.
Como é seu nome mesmo?
Paula.
Posso responder rapidinho? Ana, parabéns, obrigada pela sua contribuição. Agora, eu só queria te dizer uma coisa. A sua tristeza é a do Brasil inteiro. Que ninguém hoje tem dentro das suas salas preparadas pelo MEC e tudo, um funcionamento total. Eu não conheço. Se tiver, por favor, alguém informe.
Você vai saber agora.
Ah, é? Você, né?
Você vai ver agora.
Não, eu ia dizer assim. O que... Não, mas, gente, olha só. O que acontece
que a sala, o professor de educação física não desfazendo dele, tudo é importante. Mas o mais importante, Ana, é o que você falou, o amor, a dedicação do professor. Agora, o professor especializado, naquela fase que eu falei dos 2 anos que precedem a alfabetização propriamente dita, nessa fase é que a gente trabalha a lateralidade. Aliás, eu trabalho a lateralidade desde zero, botando o bebê dentro de uma caixa, para ele entender a altura, a dimensão, tudo. Então, a gente trabalha isso, o professor bem preparado, que eu não sei como é que está hoje em dia, né? Você está preparando o professor também? Que bom! Sim. O professor bem preparado, ele é autossuficiente. Agora o difícil, cadê esse professor, né, Carla? Vai você.
Olha, vou mostrar que não é difícil, não. Quando a gente acredita no nosso trabalho, quando nós temos realmente parceiros, pessoas que possam vir contribuir com o nosso trabalho, assim como a nossa amiga falou sobre a importância do Braille, eu vou falar sobre a importância do 2Vox na vida das crianças também. Tá? Eu sou professora alfabetizadora, trabalhei com educação infantil dos 15, estou com 44, estou nessa meta agora. Mas atualmente eu estou como coordenadora do 2Vox no município no qual eu trabalho. Eu iniciei na educação infantil, eu inseri, na verdade, 2Vox com as crianças. Por quê? Nós estávamos trabalhando Braille, nós estávamos trabalhando todos os nossos recursos que nós tínhamos nas escolas, trabalhamos. Ótimo, perfeito. Só que a gente tem que ser mais ousado. Precisamos inserir a tecnologia, sim. Sabemos que hoje vivemos todo esse mundo de tecnologia e que ela é de suma importância para a nossa vida, né? E eu recebi 2 alunos autistas, 1 baixa visão e 1 cego. Como inserir os 4 com toda a turma de 24 crianças? Gente, foi um desafio muito grande, mas eu tive a oportunidade de, nessa época, estar fazendo a sensibilidade digital na UFRA, no qual o meu professor me disse assim: Carla, você conhece 2Vox? Eu disse: nunca ouvi falar, mas você está disponível a conhecer, a querer trabalhar? Eu digo: sim, com certeza. Nós, enquanto professores, desafios temos que abraçar e com certeza botar em prática. Não é fácil, é muito difícil, mas quando a gente trabalha com amor, com dedicação, tudo acontece na melhor forma. Tá? Então, eu tive a oportunidade de levar no meu computador para a sala de educação, né, infantil, comecei a trabalhar, e os 2 que são autistas, Gustavo e Hugo, não paravam, eles corriam todo o tempo e gritavam e aquela coisa. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu coloquei foi meu computador no meio da sala, arredei assim as cadeirinhas, fiz um círculo, coloquei meu computador e projetei o menino curioso na parede. Ouvir o som. Então isso começou a chamar atenção. Foi um método que eu não me arrependi até hoje de ter inserido naquela sala. Não era só os cegos, os baixa visão. Todas as crianças, o autista também participa. Gente, é possível. Precisamos acreditar. Mas uma coisa fundamental na nossa vida: temos que estudar, pesquisar. Não temos que levar já pronto. É tão bom quando a gente constrói junto. E eu vou mostrar para vocês que é possível quando se tem uma prefeitura que te dá apoio, tá? Eu posso ficar em pé, Antônio, aqui só para avisar? Quando nós temos uma prefeitura que te dá apoio, tá? Então é assim. Prefeitura Municipal de Marituba, ela fica em Belém do Pará. Tá? Para quem não conhece, é assim: a gestora de apoio chama-se Vera Bíscaro e ela esteve na minha sala de aula e ela começou a perceber que na minha sala tinha algo diferenciado, tá? E quando ela percebeu, qual foi a proposta dela? Você não vai mais ficar aqui nesta sala de aula, você vai para CEMED. Você vai dar esta formação que você tem para os professores da sala do AI. Vamos iniciar com a sala do AI. Você vai preparar, você vai começar a trabalhar o professor da sala do AI. E essa integração professores do AE com a sala regular, gente, é de suma importância. Vocês não fazem ideia do quanto isso flui naturalmente, entendeu? É muito bom, precisamos ter essa integração, porque tem algumas escolas que a gente verifica que parece assim que é duas escolas, a sala do AE é uma coisa e a escola regular é outra. E não é, é uma coisa somente. Tá? Então, essa união ela é de suma importância para o crescimento do nosso trabalho e para ver o êxito. Essas aqui são algumas experiências, gente. Aqui nós temos cego, tá? Tá lá os dois, ó. Para quem está enxergando, eu projetei aqui um data show, o Gustavo e o Hugo de frente ao meu notebook, no Menino Curioso, tá? Não, são autistas. São gêmeos autistas. Tá? O Hugo hoje tem 8 anos, esse aqui era na nossa sala. O Hugo hoje tem 8 anos e lê perfeitamente bem. Eu tenho alguns vídeos, mas eu não consegui abrir o vídeo aqui, mas na próxima eu prometo que eu trago, tá bom? Nós temos aqui o cego, que é o Leandro, tá? Tem 12 anos hoje. Hoje está com 12. Aqui ele estava com 5, tá? E nós temos ali Renara. Renara, ela é de paralisia. Só que o que, que aconteceu? A professora da escola, Otília Begô, tinha muita dificuldade de trabalhar com Renara, entendeu? Ela me procurou na CEMED para ver se tinha possibilidade de trabalhar o Dois Vox com Renara. Tá ali, ó. Renara estava fazendo o 5º ano e trabalhando também. Dois Vox. Ela é paralisia, tá? PC. Isso, por favor. Então, essa aqui é uma experiência com todas as deficiências, tá? Cegos, baixa visão, autista. Tá vendo como o município tá ousado? Vai mais além. Aqui é as minhas visitas na sala do AE, com as professoras, tá? Então, no início do ano, nós temos uma formação com todas as professoras da sala do AE. Nosso município hoje ela é composta de 27 salas. Todas as salas do AE trabalham Dois Vox. Todas. Todas têm os notebooks e todas funcionam Dois Vox. Então, essa aqui é a nossa primeira experiência. Diga, meu bem. Não, porque lá é atendimento individualizado, tá? Então, são dois notebooks na sala, tá bom? Então, é aquele amarelinho mesmo, tá? Então, esse aqui é quando a professora tem dúvida em alguma das atividades do Dosbox, eu vou lá para tirar dúvida, tá bom? Pode passar. Essa é a nossa formação de professores. Por favor. Ah, sim, sim. Tá? Aqui também é visita na escola. Esse aqui é o grande momento, é a nossa prestação de contas com o município, né? Então, como a gente faz um trabalho durante o ano todo nas salas e a gente tem resultados brilhantes, o nosso desfile da Semana da Pátria, há 3 anos, vai para a Avenida. É os 3 anos que eu estou como coordenadora e 3 anos ele vai para a Avenida. Então, é assim, precisamos prestar conta com o nosso prefeito e com a nossa, né, população do nosso município. E esse ano homenageado foi Antônio Borges, né? Então, foi muito bom. Juro para vocês que minha vontade era que ele estivesse lá. Muito. A gente preparou o banner e uma mãe sugeriu de vestir ele realmente... É o garotinho, né? Ele é autista, tá? É o Jean, é autista. E a mãe disse, Carla, eu vou vestir igual Antônio. Pode? Pode. Vai ficar ótimo. Entendeu? Sim, de suspensório. A blusa azul, o suspensório, o cabelo comprido, né? Ele tentou jogar uma tinta. É, a cópia. Isso. E a calça preta, né? Então, a mesma foto do Bunny e do Antônio, a mãe caracterizou igual. Ainda comprou um spray para pintar o cabelo de branco. Foi um sucesso, foi show de bola, tá? Então, foi muito bom. Isso aqui é um pouquinho da nossa, do nosso desfile. Ó, aqui, tá mais... Tá? A professora, claro, a coordenadora dos Vox, que baba muito. E nós fizemos uma pesquisa, Esses 3 anos nós fizemos uma pesquisa entre as crianças para verificar quais jogos que elas mais gostavam, sabe, que elas mais jogavam. E nós, com 88%, foi... 88% a forca, entendeu? Foi interessante essa pesquisa, teve uma eleição, a caixinha, tudo bonitinho, foi show de bola, tá? Aí, menino curioso, gente, é 99%, ele é show de bola, né? Menino curioso. Isso foi uma pesquisa tão engraçada que, assim, entrou para a história, tá? É assim, é, eu sou imensamente grata a essa oportunidade que Antônio está me proporcionando, a compartilhar com vocês é uma coisa que eu sei que no meu município no qual eu estou trabalhando, e não é o que eu moro. Eu moro em Ananindeua a minha vida toda. E eu trabalho há 20 anos no município de Marituba. Então foi lá que a Secretaria de Educação, o prefeito, me deu espaço para trabalhar. Entendeu? Tanto que a nossa gestora, a Vera Bíscaro, que é a mãe do prefeito, melhor ainda, né? É, diz, Carla, você fique à vontade. Eu tenho carro disponível para me levar nas salas. A hora que eu quero fazer uma palestra, uma formação, um encontro, os professores são todos liberados das escolas, entendeu? Mas não, é raro, mas não é impossível. Quando, eu sempre digo, gente, quando você sozinha é tão difícil fazer as coisas, mas quando você se junta com outro, a gente fica mais forte. E mostrando aqui para vocês que é possível uma educação de qualidade, que é possível sim a inclusão, entendeu? E não podemos desistir, não. Nós, enquanto professores, temos que persistir, temos que ter fé e acreditar que um dia vai ser melhor do que hoje. Tudo bem? Oi, meu bem. É? Não, ó, gente. Isso. Sim. É, o... Sim. Uhum. Sim.
Eu queria que essa entrevista fosse gravada, porque é muito importante. Vitor, por favor, venha até aqui à frente, porque isso é uma roda de conversa que está sendo transmitida para todo o Brasil.
Venha aqui, Vitor.
Agora eu gostaria de convidar a
Carla
para a nossa
turma
de educação.
Ah, não, nem a tanto, nem pensar. Não, não. Vamos lá, meu bem, não. Venha cá.
Eu não condeno você a esse trabalho burocrático, não. É, porque na verdade eu acho que é muito mais importante ela estar na luta mesmo. Então, eu disse ali atrás que a exceção prova a regra, porque na verdade a maior parte dos municípios não dão a mínima para esse trabalho de pessoas que precisam realmente um apoio maior e tudo. Tem essa mania velha de, eles são diferentes, têm que ser tratados como diferentes. Todo mundo é diferente de cada um. Nós somos diferentes uns dos outros. Exatamente. Entendeu? Então, essa história de dizer assim, porque nós temos que tratar os diferentes, né, de uma maneira especial. Não. Aliás, é interessante o tratamento que nós recebemos em cada momento. Antigamente, nós éramos chamados de excepcionais. Depois passamos a ser chamados de... Como é que é? Deficientes, né? Agora somos, fomos portadores. Se fôssemos portadores era ótimo, porque é só deixar em casa. Coisa minha. Então, agora somos pessoas com deficiência. Até quando, hein? Até quando essas terminologias, essas nomenclaturas vão permanecer? Então, Carla, parabéns pelo seu trabalho. Você é idealista. Você faz um trabalho muito profícuo. E tomara que você continue e nunca se abale a despeito dos problemas que você possa encontrar pelo caminho, né? É isso.
Eu queria entrar nessa roda de conversa, tá? Com uma consideração, tá? Eu concordo com o que você falou, realmente. Agora, não é possível desvincular educação e política. Não é possível. Tá. Então, o que que a Carla conseguiu? O que Carla conseguiu, ela é uma pessoa que tem um poder de convencimento. Primeiramente, ela estudou muito. Ela é uma das pessoas que mais conhece do Osvox que eu conheço. Conhece profundamente cada um dos programas dedicados à alfabetização, conhece todos os detalhes dos programas, e ela passou bastante tempo fazendo esse trabalho, aplicou na sala com duas, com três, e aquilo começou a trazer resultados muito positivos. Tanto assim que a gestora foi visitá-la. Que história que está acontecendo aqui que essa professora está conseguindo tantos sucessos que nos outros lugares não se consegue? É só isso. Então, ela deu exemplo de baixo. Agora, teve sorte. Teve sorte de encontrar uma gestora com uma visão boa. Mas mais do que isso, ela teve também muita conversa. Porque não é assim, ah, que bonitinho, foi lá, foi e foi embora. Achou muito bonito, foi embora. Não. Ela foi atrás, e foi a segunda vez, e foi a terceira vez, até convencer a mulher que esse era o caminho. E a mulher deu um apoio para uma segunda escola, e depois chamou ela para ser coordenadora, e ela foi pegando isso e foi aplicando uma coisa espetacular. Ela se dedicou a criar multiplicadores, que é uma técnica espetacular. Ela não tinha... Não, olha, Marituba não é do lado do CAEC, lá do UFRJ. Marituba fica do lado de Belém. É uma cidade média. Não é uma cidade... Não é pequeno, não. Marituba não é pequeno. Marituba é uma cidade média. Tá? É uma cidade que tem 27 escolas. Não é mais ou menos isso? 27.
É. Não, são 27 salas do AE.
Ah, 27 salas do AE. Tem mais escola. 79 escolas, 27 AE. Então, não é pouca coisa. Não é um município pequenininho. E ela, o que ela fez? Ela, na verdade, atuou, primeiramente, no baixo clero, vamos dizer assim, né? Atuou nos alunos, aprendeu com os alunos, estudou. Isso não foi rapidinho, foram muitos anos de construção. É. E depois ela atuou no nível político, conseguiu uma proeminência local e aí começou a trabalhar como multiplicadora. Começou a ensinar outras professoras, a trazer as professoras para a sala dela, a ir, e aí ela foi conseguindo. Quando a gente olha, nossa, como a professora Carla é espetacular. Não é assim não, meu amigo. Ela passou mais de 15 anos nesse processo, desde o primeiro aluno com dois vox até o ponto de hoje. São 15 anos ou mais de construção, né, professora? Então, é isso. Agora, não é uma coisa comum. Não é todo mundo que tem essa habilidade que Carla tem. Carla, como ontem teve a palestra da professora Cristina de Lua, um pouco superdotada, né? Não, não é isso, não. São pessoas especiais, como o Eto é especial também, que são pessoas que vão além e que são capazes de contaminar as pessoas com suas ideias. Não é? Eto, com as tantas questões que você levantou, né, Eto, na sua vida, tantas bandeiras, quantas modificações. E Carla é isso. A Carla focada no Dosvox, porque ela percebeu o poder que o Dosvox tem de transformação. Eu vou parar por aqui, porque isso é uma roda de conversa, e em roda de conversa não se fala demais.
Aqui, Laura. Você, né?
Olha, rapidinho eu aqui, tá? Eu vou fugir um pouquinho da Carla e vou fugir do nosso tema da alfabetização. É, vou pegar aqui o gancho do Vitor e a última fala do Antônio. Posso falar?
Gente, olha só. Eu peço o microfone, por favor.
Ô, Edno.
Olha só, nós não estamos numa sessão de palestra. Isso é uma roda de conversa. Então, eu vou pedir a vocês para nós adotarmos as regras formais da roda de conversa. A roda de conversa diz o seguinte: toda pessoa que quer falar se levanta e senta na cadeira. Aí não tem esse problema do sou primeiro, sou segundo. Está sentado, está na ordem. E faz uma filinha, entendeu? Senta e espera. É isso, essa é a regra. Ok? Então essa, vamos seguir a regra da roda de conversa? Por favor, continue, Eto.
Obrigada. Então, gente, enquanto o pessoal vai sentando, Eu achei muito importante, vocês me deram uma oportunidade fantástica, tanto você quanto o Vitor. Outro dia eu estava mexendo no Facebook, gente, eu não sou uma boa usuária dessas coisas, mas eu sou curiosa. E eu bati num texto escrito por uma pessoa cega, líder na área, e fazendo uma propaganda aberta para um determinado candidato à presidência, mas nessa propaganda aberta metia o pau no outro, dizendo que o outro não aprovou isso, o outro não aprovou aquilo, e todas as coisas que não aprovou, estávamos nós listados lá, nós pessoas com algum tipo de deficiência, sem direito a nada. Eu fiquei tão indignada quando eu li aquilo, que eu comecei a escrever, que eu lamentava profundamente, depois de tantos anos de trabalho, ainda ter que ler manifestos dessa natureza, e pedindo assinaturas, né? E aí eu falei que enquanto a pessoa com a deficiência ficasse aceitando migalhas e favores do governo, ela vai ser sempre uma pessoa diferente, nunca vai ser uma igual como o Vitor está esperando que seja. Aí no final eu dizia, o mais importante, falava da lei do cão guia, todas as leis que foram aprovadas no governo no período do PT. Aí falou do cão guia e mexeu comigo, né? Aí eu falei assim, que em relação ao Cão Guia, que eu atribuí a mim mesmo o mérito, que foi através da minha atitude que a lei saiu. E a lei não saiu por um deputado do PT, não. Saiu no governo do Lula, foi ótimo. E aí o que acontece? No final eu dizia, o importante é que as pessoas aprendam a pescar e não a receber o peixe. Que nos outros países a gente não tem essas prioridades, não. Gente, nos Estados Unidos não tem prioridade nenhuma. Você fica em pé na fila, você não tem nada, velho, deficiente, tudo. Ah, mas é um país avançado, onde todos têm direitos iguais. Bom, eu só quis dizer isso, mas no final, Antônio, eu fiquei frustrada. Na hora de publicar o texto, eu fui... Ah, que pena. Na hora de publicar o texto, gente, eu fui corrigir. Eu corrijo letra por letra, que eu faço ditado. O texto sumiu. Eu não pude publicar. Quem é o próximo?
Aqui, ao seu lado. Bom dia, gente. Meu nome é Ana Beatriz, e eu queria falar sobre a questão de formação de professores. Eu sou aqui eu faço atendimento aqui na FAC e atualmente eu sou monitora de uma disciplina que se chama Práticas Pedagógicas em Educação Inclusiva, que é uma disciplina que acontece no campus de Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Eu atuo lá na disciplina como monitora há uns 3 anos já. E o que eu queria falar é que a educação inclusiva não é uma política do Brasil de muito tempo atrás. A gente tem que lembrar que antigamente as pessoas com deficiência elas não tinham direito a nada. E a partir de uns anos para cá que começou a se pensar nisso. Em 1998, que foi criada a portaria ministerial, que ela indica que todas as licenciaturas e alguns cursos como pedagogia, psicologia... alguns cursos de saúde, eles têm que ter uma disciplina que capacite minimamente os profissionais dessas áreas. E na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desde 2006, existe uma disciplina que ela visa isso. Antigamente era só uma eletiva, só tinha uma turma. Atualmente a gente tem 6 turmas, são 6 turmas que são completas, com no mínimo 45 alunos em cada turma e que são de licenciandos, ou que são obrigados a fazer essa disciplina porque o curso ele exige isso. No meu curso eu faço física, é exigido que se eu for fazer licenciatura eu tenha que cursar essa disciplina, mas em outros cursos não é uma disciplina obrigatória, é uma eletiva, e que muitos dos alunos eles vão buscar essa disciplina porque eles já estão dando aula em cursinho, ou então eles estão fazendo a parte de mediação aqui na cidade do Rio de Janeiro, e eles vão buscar a disciplina pensando nesses alunos que eles vão encontrar no futuro nas salas regulares deles. Então, uma política que a gente está vendo que está mudando. Então, eu entendo que professores de 25 anos de carreira, eles não saibam onde eles vão buscar essas coisas. Mas, pelo menos, os alunos que estão sendo formados na UERJ, eles não vão sair de lá capacitados, eles não vão sair de lá especialistas. Mas eles vão saber onde procurar essa capacitação. Eu só queria deixar isso. Muito bem.
Boa tarde, meu nome é Laura, eu sou psicóloga aqui da FAC. E eu queria fazer assim, uma colocação que para mim é uma questão, né? Assim, aqui a gente faz o trabalho de reabilitação, né? E eu sempre pensei muito na educação, né? Ligada à reabilitação, porque a gente, aqui as crianças que estão com vocês, né? Aí, né, tem essa oportunidade, né? De ter essa oportunidade mesmo de ter esse aprendizado aí, né, vamos dizer, né, com todas as suas propostas aí maravilhosas, né, que a Carla está trazendo. Eu falo muito dessa questão aí desses 2 anos aí de, né, com essa criança até ela chegar ao Braille, né, e o quanto que eu percebo que algumas crianças que não têm essa oportunidade chegam na reabilitação, né, que elas estão no ambiente escolar e estão na reabilitação ao mesmo tempo, né, de como isso faz diferença na vida dessa criança, né? E aí eu falo da questão emocional, né? Desse desenvolvimento emocional, né? Quando essa criança não tem as oportunidades, né? Ela chega pra gente, né? Com uma baixa estima, ela chega pra gente, né? Com várias frustrações, né? E assim, e que atrapalha muito no dia a dia dela, nas relações dela, né? Com o todo. Então, acho assim, que a educação realmente, né? Essa proposta aí, né? Que vocês, né? Que eu escuto, eu fico extremamente motivada, porque eu acho que disso que se trata mesmo, a educação ligada à reabilitação. Então, acho que a gente tem que pensar o tempo inteiro nisso, porque a gente fala do infantil, né? Onde tudo se constitui, eu acho que onde tudo, né, faz com que essa criança possa futuramente, né, ser aí um cidadão, né, com seu caráter, né, com um olhar, né, para o outro de uma forma, né, de igualdade, né? Aí falando de democracia, né? Então, assim, eu me sinto assim, extremamente feliz, né? Quando eu escuto, motivada, assim, né? E isso me move e queria, assim, dar os parabéns, Carla, assim, realmente, acho que é um esforço, né? E aí até o que eu vejo, né? Escuto, né? Falar sempre, então, queria só fazer essa colocação, dizer que me sinto muito feliz nessas escutas, né? Que eu venho aqui estar junto com vocês.
Que bom que a Laura fez essa abordagem, que me fez lembrar o seguinte. Eu tenho um site, e no meu site eu tenho todas as apostilas que eu escrevi na minha vida. Elas estão escritas numa terminologia antiga, vamos encontrar aí no portador de deficiência, porque eu ainda não tive paciência para arrumar aquilo, mas tem lá toda a parte de alfabetização e pré-alfabetização. Quem tiver interesse em conhecer, pode, é livre, tá? Passe livre. E o meu site é o meu nome, não sei se todos conhecem, é Ethel Rosenfeld, tudo junto. Querem que eu soletre? Ethelrosenfeld. Rosenfeld. Como é que é meu site, gente? Como é que é, gente, que fala? www.ethelrosenfeld.com. Como é que é, gente? Não, BR. É simples, é site de pessoa física. E tem lá o menu do site, né, com todas as... Tudo que tem lá. Também tem muita sobre cão guia. Olha, sem falsa modéstia, você vai achar mais de 500. Porque tem muito troço na internet com meu nome. É só para oferecer, tá, gente? Ah, e eu também estou escrevendo, já está pronto, só falta revisão, um livro especializado, quer dizer, eu estou escrevendo com o objetivo de ajudar aquele professor como a Laura, que não teve, de repente, um curso bacana, mas é que fala de uma linguagem simples, objetiva, para ajudar também aos pais das crianças cegas, desde 0 a 5 anos, passo a passo. Já está prontinho, só falta revisar e divulgar.
Pronto. Quem quer agora? Aqui. Oi, bom dia a todos e a todas. Sou Otávio. Primeiramente, gostaria de refletir um conceito que é: seria injusto, talvez, tratar os diferentes como iguais, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com alguns discursos nos quais falamos que prescindimos das políticas afirmativas do Estado, falamos que, em tese, não deveria ter nenhum ordenamento jurídico que nos discrimine positivamente. Eu acho isso muito complexo, porque a gente precisa sim da ação afirmativa do Estado para que possamos ter realmente uma igualdade de condições dentro do sistema social. Né? Por isso que existem direitos específicos para a nossa categoria, que estão reafirmados constitucionalmente na Convenção e na LBI. Então, indo sobre para a questão da educação, eu acho que realmente temos que apontar a uma transversalidade de recursos. E isso, transversalidade de recursos, quer dizer que entender os recursos paralelamente, em paralelo, para convergir esses discursos em um ponto só, num objetivo. Acho que não podemos entender a escola especializada sem a escola normal também. Porque se a gente separa a criança e integra ela depois, né, anos depois, ela já vai estar fortemente influenciada por uma ideia de gueto, né? Uma ideia de separação, de segregação. Enquanto mais tarde se faz o processo de integração com a turma regular, é mais difícil. Mas também, se não é uma escolha especializada, corremos o risco de que nós percamos a nossa identidade quanto cegos. O cego precisa de um outro cego para se reconhecer enquanto cego. Isso acontece com todas as minorias. Então, também é vital a importância da escolha especial para que ocorra essa interação e essa reafirmação e esse reconhecimento da nossa condição. Então, é isso. Vamos pela inclusão. As duas alternativas são válidas, não podemos privilegiar uma sobre a outra.
Verônica, agora. Verônica.
Oi, meu nome é Verônica, representando o município de Belfor Roxo. Foi citado meu nome como professora de sala de recursos. Eu queria dizer assim, a minha experiência com relação à resistência, né, de não conhecer o programa dos Vox, e a resistência, assim, dos colegas, que também não conhecem e às vezes também não querem nem passar por perto e falar no Dois Vox ou aplicar. Então, a minha experiência, assim, eu agradeço muito a parceria do MEC com a Tecnoassist, né, com a UFRJ, que proporcionou, eu fiz 3 cursos já online, né, são todos, e um deles é multiplicadora de Dois Vox. Tive uma oportunidade em 2015 de multiplicar para 60 professores da rede municipal. Até o professor Antônio Borges fez uma mensagem no YouTube, eu fiquei muito orgulhosa, né? Ele tocou no assunto, eu pedi que ele falasse, comentasse, fiquei muito feliz. E a gente vê assim, a gente multiplica, mas a questão de políticas públicas, recursos, o sucateamento, a manutenção dos materiais das salas de recursos atrapalham bastante, e o profissional também, que não tem, assim, de repente, até a habilidade na informática, não tem um conhecimento na informática, então ele foge, ele resiste. Então, não é dizer que ele não queira fazer, assim, aplicar, mas assim, a minha experiência com a minha sala, nós faço atendimento a 20 alunos, que é bem misto, né? Tem baixa visão, tem autista, eu tenho 3 PCs comprometidos, e o Dois Vox, assim, é uma alegria, assim, fascinante para os meus alunos de paralisia cerebral. Eu tenho fotos lindas, a minha diretora aqui falou, por que você não trouxe? Eu falei, eu não sabia que nem ia falar aqui, ia dar meu, né? Eu preciso falar sobre isso, porque é um orgulho. As mães falam assim, mas o meu filho agora quer mexer no meu tablet. Por que que ele quer mexer no meu tablet? Porque ele está visualizando ali, ele sabe o teclado. E o mais assim, emocionante é que esse aluno que eu tenho de paralisia cerebral, tem 6 anos agora, está comigo há 1 ano, e ele já sabe as teclas de acesso. E isso eu não ensinei para ele. Eu não falei, aqui você vai parar, aqui você vai fechar, aqui você vai mudar de programa. E ele já sabe mexer e ele mal consegue se movimentar. O braço esquerdo dele agora que ele está mexendo, né? Então, assim, vai além da questão pedagógica. é o estímulo, né, a alegria que ele tem. O menino curioso, ele sorri, é uma alegria quando põe lá a musiquinha. E um outro menino que é cadeirante, que não conseguia matemática, está com 9 anos, tinha problemas tem problemas de baixa visão e não tinha óculos, muito carente, agora está com óculos. Uma professora conseguiu o óculos para ele, foi assim uma parceira, né, maravilhosa. E ele hoje sabe somar, sabe diminuir com maior felicidade no jogo de tabuada. Ele sorri, eu tenho fotos, tenho filmes dele, são experiências vivenciadas ali no dia a dia, mas que assim, só com a prática que eu pude me apaixonar realmente. Então é o caso da Carla. Nós somos assim, né? Nós somos encantados uma com a outra, porque a gente tem a vivência, né, de ver o desenvolvimento do aluno por ele. E graças ao DosVox. Então, assim, eu tive essa experiência da parte online, apanhei muito, professor Antônio Borges, apanhei muito, me senti burra muitas vezes para aprender, e só com a prática, eles estão me ensinando também. Então, assim, o programa DosVox deve ser, sim, divulgado muito mais, esses cursos devem ser mais, assim, amplos, né, ampliado para professores, e que o professor tenha o material, né, que é o computador na sua sala de recursos funcionando, né, isso é importante. Então, assim, é a boa vontade, é o acolhimento, e o principal é assim, a parceria. Foi o que a Carla conseguiu, que uma maravilha, e planta uma semente para a gente, para Belfor Roxo, né, diretora, estimuladora, que estamos aqui, né, a gente vai plantar uma sementinha, quem sabe, né, daqui a algum tempo a gente venha dar um depoimento tal qual da Carla aí, sobre as parcerias, tá?
Obrigada.
Aqui tá bom? Tá bom? Desculpa, gente, novamente eu, né? Mas é o seguinte, eu gostaria de tocar logo para começar naquilo que o Otávio referiu quanto à questão da identidade, né, da criança cega, que pensada como criança que tem o seu, digamos assim, sua forma própria de atuar. Por isso é que é importante inicialmente que ela tenha o seu semelhante ao lado dela, né? Só por isso, né? Agora, eu queria colocar aqui uma questão, que nossas colegas têm uma preocupação, nossos colegas todos têm uma preocupação com a formação dos professores. Eu recentemente fiz uma pós numa escola em que a escola Cândido Mendes, na escola Universidade Cândido Mendes. Eu fiz o meu TCC com uma dificuldade enorme. Por quê? Porque a página da Cândido Mendes, sabe qual era o título do trabalho, do meu trabalho? Era Políticas Públicas para a Inclusão da Pessoa Deficiente, visual no caso. E a página da Cândido Mendes era totalmente inacessível. Como é que você pode, digamos assim, colocar à disposição de uma pessoa, de um profissional como eu, por exemplo, ou com qualquer outra pessoa cega, um curso dessas, se realmente a página e tudo que, todas as ferramentas que a gente teria que ter disponíveis, são inacessíveis. Isso, inclusive, é um paradoxo, porque, na verdade, se a gente está fazendo um curso de políticas públicas voltadas para a inclusão, não se entende que as ferramentas sejam inacessíveis. Eu coloquei isso, inclusive, no meu TCC. Coloquei essa contradição, esse problema, porque isso realmente dificulta, inclusive, a formação de professores. Eu fui como aluno lá e coloquei isso concretamente, né? Agora, eu queria também dizer o seguinte, tudo isso transcende até o DosVox. A garotada, a molecada toda aí, fica com o smartphone na mão, né? Soltando, né? De uma maneira transgressora. E é importante essa transgressão acontecer. Porque eles mesmos já estão, além do DosVox, eles ficam high-tech mesmo. já estão verificando outras coisas, né, dentro da sala de aula e tudo. E anteriormente era até proibido isso, né? Mas agora já se verificou que é importante.
Bom, senhoras organizadoras, eu pedi o seguinte: a coordenação do evento está me solicitando que o tempo está esgotado. Então, vamos colocar o seguinte, vamos botar quantas pessoas realmente querem falar agora. É uma fila e não pode...
Falei rapidinho.
Uma, duas, alguém mais?
Ali, ó.
Três, quatro, acabou.
A minha.
Essas quatro pessoas vão encerrar, então, porque eu... Você complicou? Tá bom. Então, essas quatro pessoas, infelizmente, o nosso tempo não é infinito. E passa rápido, hein? Coisa boa passa rápido, não é não, verdade? Então é isso, colegas. As quatro pessoas já sentem aqui logo de uma vez para não haver mais oportunidade de a gente esquecer delas, tá bom?
A minha fala é muito rápida. Eu quero complementar o que a Verônica falou, porque eu até o ano passado eu dava o curso para multiplicadores. E o material que eu tenho, que advindo dos professores, o que eles propuseram de atividades com os seus blocos, usando jogos, usando brincadeiras, é um ferramental tão bom, tão grande. O professor, quando ele tem vontade, ele cria, ele usa a criatividade para implementar. Então eu só queria complementar e falar que o foco do curso que nós dávamos que enfatizava essa questão dos esforços na educação, usando jogos, e que quando o professor tem criatividade e dedicação, ele faz coisas fantásticas. Obrigada.
Eu sou Natália, sou de Teresópolis. Sou deficiente visual desde 5 anos, tenho glaucoma congênito, uso Dovalgan desde 7 anos. Parabéns para todos os criadores do Dovalgan de nota 1000.
Oi. Boa. Oi, tá bom. Luiz Campos, eu vim apenas para parabenizar vocês todas que estão e todos que estão aqui que trabalham com educação, especialmente a inclusiva, pela garra, pela força, pelo carinho, pelo amor, como a Carla demonstrou aí agora, a Verônica. Eu ali sentado me emocionei e estou nesse momento também. É maravilhoso ver o empenho de vocês, tá? A boa vontade e o carinho que vocês têm para com esse povo, além do que o Dois Vox proporciona, porque a mim, por exemplo, foi a mão da roda. Isso aí, eu tenho 21 anos já com o Dois Vox, adoro, passo, faço propaganda, gosto. Eu gosto desse sujeito aí, vocês sabem quem é, ele. O Bosch. Tá bom? Então era só isso, eu só queria dar esse recado para vocês, tá? Deus abençoe vocês todas, muita força, tá? Todos e todas, sim, desculpe, todos e todas.
Bom dia, boa tarde, não sei como é que estão nossos horários, né? Mas eu quero, em primeiro lugar, desculpa, eu quero parabenizar aqui a FAC pela brilhante evento que está proporcionando para a gente, né? Desde a recepção, tudo está tudo muito legal, muito organizado, né? Isso é muito importante para quem participa desses eventos que acontece todo ano no Brasil, né? Agradecer também ao professor Antônio Borges, né? Pelos palestrantes, muito bons, as temáticas, as pessoas escolhidas. E quero parabenizar as duas palestrantes, professora Ethel, fantástica exposição sua, Carla, que eu tive o prazer e a honra de conhecê-la, né? Parabenizar pelo esse incentivo, essa garra, essa determinação que ela está tendo. Eu sou lá de Manaus e a nossa realidade é muito diferente. Não contamos, infelizmente, com apoio de, assim, em parte do Estado e da Prefeitura. Lá o investimento maior em relação à educação especial é no Estado. O município tem uma estrutura muito boa, mas infelizmente não investe nesse lado da educação especial. Então, tudo quase é centralizado na educação especial do Estado, né? Infelizmente, mas temos todo um aparato que os outros CAPs existem, né? As tecnologias. Eu trabalho com informática adaptada para cegos e de baixa visão. Meus alunos são diversos. Eu tenho o menorzinho que tem 10 anos e o meu xodó, Dona Socorro, que é um encanto, ela tem 71 anos, né? Perdeu a visão por diabetes e ela é a alegria da casa. Então, parabenizar as palestras e tudo que está acontecendo aqui está sendo muito, muito bom para nós. Parabéns.
Bom, eu vou aqui para pertinho da minha amiga Ethel. Afinal de contas, em nome da Ethel e em meu nome, eu venho aqui agradecer, tá, imensamente a Antônio Borges, a toda essa coordenação maravilhosa daqui da FAC, que nos recebeu de braços abertos. Foi um momento assim maravilhoso e de suma importância para nós enquanto profissionais falar um pouquinho do nosso trabalho, que é muito difícil, né? Não é fácil, mas, como eu digo, quando a gente tem força de vontade, quando a gente tem garra, não é uma barreira, um murozinho que vai nos impedir, né, Ethel? Ora, vamos para frente, tá bom? Então, em nome de todos. E olha só, como eu tenho alguns alunos cegos, eles não conseguem... Eu sempre faço aqui, eu tenho lápis, tá? Então, eu faço as ponteirinhas... continuo fazendo as ponteirinhas. Então, eu faço os bichinhos, coruja, gatinho, cachorrinho, pra dar de presente pra eles. É feito de biscuit, uma massinha, tá? E eu trouxe pra todos aqueles que estão aqui nesse auditório nos prestigiando. Ethel e Carla, tá bom? Tudo bem? Então, Antônio, muito obrigada. Vamos distribuir a todos, tá? Depois.
Olha só, não, eu só queria chamar a atenção. Todo mundo ama esses bichinhos. Eu tenho um bichinho desse na minha mesa, lá no fundão. Todo mundo quer pegar o bichinho da menina. Não, gente, essa expressão não foi bem colocada. Não, no bichinho feito pela Carla. Tá. Então é isso aí, é muito lindo o bichinho que ela fez, né? E eu queria agradecer porque realmente é uma gentileza. Ah, tem uma amiga minha que fala que é um mimo, tá? É um mimo. Então é isso aí. Carla, muito obrigado em nome do projeto do Osvox por você ter trazido esse mimo que eu tenho certeza que vai com vocês para suas casas, para suas escolas. É um mimo do projeto do Osvox nas mãos de uma das maiores professoras do Brasil. Professora Carla.
Obrigada a todos, tá? Eu vou passar e vou entregar os lápis, tá bom? Alguém mais?
Olha só, gente, eu indelicadamente comecei a falar, esqueci de uma coisa muito importante, que seria também agradecer à FAC pela realização desse evento maravilhoso, que eu já ouvi falar muito, muita gente está comentando da organização, porque como uma colaboradora do Dojox, que eu sou há muitos anos, eu tenho a experiência de organizar vários eventos, eu fico muito feliz de saber que outro grupo está realizando o mesmo evento, talvez com mais qualidade do que nós mesmos temos conseguido. Então, obrigado, pessoal da FAC, pelo acolhimento ao Dojox e a nós. Parabéns por tudo.
Ajuda os vós. Há 15 anos em seu coração.